Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7, versículo 13. Mateus 7, 13, diz assim: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida. E poucos há que a encontrem. Mais embaixo, ele fala, porque os seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros e figos dos abrolhos, ou figos dos abrolhos, assim toda a árvore boa produz bom fruto e toda árvore má produz maus frutos. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecerei. Então, eu estava pensando, né? A gente fica às vezes pensando, andando, viajando, e o pensamento da gente nunca foge. Quando o Espírito de Deus nos guia, nos dirige, como nós estamos pedindo, que Deus fosse o nosso guia. Ele está escrito aí que Ele, o nosso Senhor, será o nosso guia até a morte. Então, quando Deus nos guia, nos dirige, nós estamos o dia todo trabalhando e tal, etc., mas o pensamento seu não consegue distanciar totalmente, você não consegue desligar totalmente de Deus. Deus está sempre, né, chamando a sua atenção, mostrando para você as coisas. Você vê uma coisa, você vê outra. Você está sempre comparando as coisas que você está vendo com as coisas, né, de Deus. Amém. Então, como eu estava dizendo, e eu pensava, olhando, vendo, pensando, olhando as coisas, né, vendo o mundo, as coisas como está acontecendo, a gente fica analisando a responsabilidade, a seriedade que é essa questão de família, essa questão de pai, de mãe, questão de... Porque nós, um acabamos por destruir o outro. Ou então nós não somos capazes de criar nossos filhos. Né? A responsabilidade é nossa. A responsabilidade de criar os filhos é nossa. Ele fala aqui, ó, é fruto... O filho é fruto do seu casamento. Os filhos são frutos do nosso casamento. Então você, primeiro, não era para você casar, você casou. Não era para você se você não era capaz, não fosse capaz de edificar sua casa, não fosse capaz de... Se você não tivesse capacidade, para isso, você não podia ter casado. Né? Às vezes a gente tem aquele ditado que diz assim, quem casa, quer casa. Né? Quem casa, quer casa. Aí chega e nós não temos, às vezes, a casa. Nós não temos condições de manter a casa. Nós não temos a nossa mente, nosso entendimento está preparado para ter casa, né? Para criar filhos, para educar filhos. Então, por exemplo, nós temos aqui uma reunião de casais. Enquanto os meninos estão pequenininhos, você consegue trazer e põe ali para brincar. Você consegue mantê-los ali. Mas vai chegar um dia que vai ser difícil, talvez, você trazer, né, o filho. E a responsabilidade é nossa. É nossa a responsabilidade. Então Deus fala assim, escolhe a porta estreita. Porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição. Mas por que que é difícil a gente educar os filhos? Por que que se torna difícil a gente criar os filhos? Por quê? Por que que vocês acham que se torna difícil criar os filhos? Que se torna difícil educar os nossos filhos? Por quê? Qual a sua opinião? A reunião de casais é isso, não é? Né? A reunião de casais, a gente quer tirar de vocês alguma coisa, para ver se tem. Não é eu chegar aqui e ficar pregando. Então, a pergunta é, depois nós fazemos outras perguntas. Qual foi a pergunta, dona Eval? Qual foi a pergunta? Tá. Qual foi a pergunta, Eberson? Porque é difícil, porque é realmente muito difícil hoje nós educarmos nossos filhos, nós criarmos. Porque a responsabilidade é nossa, a casa é nossa. É o fruto da gente. É o fruto da gente. É o fruto do nosso casamento. Está escrito lá, né? Bendito o fruto do vosso ventre. É fruto daquele casamento. A Maria Eduarda é fruto, né, de um relacionamento. Ali a Lorena, não? É a Samariquinha, a nossa Mara. Todos nós somos frutos de um relacionamento. E por que se torna tão difícil? Por que é tão difícil educá-los, criá-los? Por que vocês acham que é difícil? Qual a opinião de vocês? Aí um vai pensar, um vai dizer assim, eu acho que é porque isso. E o outro vai dizer outra coisa, de importância. O certo é que daí nós vamos tirar uma conclusão. Por que seria difícil? Por que é difícil? Quem quer começar falando? Você quer começar falando? Fala. Pode falar? Pode falar? Fala. Ah, Ramiro.
Bom, Martinho, eu vou começar, por isso que começo. Eu acredito que a resposta está aqui mesmo no texto. Né? Porque largue a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição.
Isso.
Então eu acredito que há muito mais esforço contrário, há muito mais porta para o lado do mal, para que nossos filhos vão para longe de nós. Porque a porta é estreita e apertado o caminho. Então a gente tinha que fazer um esforço super grande para poder levar eles para Cristo, eu creio. E a gente muitas vezes não se esforça. Eu creio assim.
Amém. Outro. Aquele. Não precisa eu falar, gente. Vocês mesmos se oferecem. Não precisa eu mandar. Você fala. Ah, dó. Quem? Toninho, então vê.
Assim, eu concordo com o Ramiro. Assim, eu estava pensando nisso também. Realmente, o mundo não é brincadeira, não. Né? O mundo não contribui em nada assim, para ninguém ser filho de Deus. Né? É uma coisa complicada. Então, a gente. É uma luta difícil demais para os pais, né? Fazer os filhos entrar por essa porta. Né? A gente, nem a gente entra direito também, né? E colocar os filhos para. Né, para obedecer a Deus, para ser filho de Deus, não é brincadeira, não. A influência que o mundo exerce sobre eles não é brincadeira, não. É muito grande, realmente.
E a gente luta mas a pergunta é, qual foi a pergunta?
Por que é difícil?
Por que se torna difícil a educação dos filhos? Por que se torna difícil a educação dos filhos? Né? Essa é a pergunta. Você sabe por quê?
A gente tem uma dificuldade grande também de entrar pela porta, né? Então, a gente estava até conversando sobre isso hoje, eu e o Tony estava conversando, né? Que como é difícil a gente colocar os meninos do jeito que a gente queria que fosse, né? A gente até veio no caminho conversando sobre isso, até interessante, né? A gente estava conversando agora sobre isso, falando que
então é
prova, muito complicado.
É um testemunho do que é a palavra.
Uhum.
Né?
Nós viemos agora conversando sobre isso. A gente está falando sobre os nossos filhos, né? A gente estava falando sobre eles, né? E falando que como é difícil, porque vem a natureza ruim deles, né? Que já é complicada, porque só Jesus mesmo a gente não dá conta, né? Já vem a natureza, difícil. O mundo também puxa, as amizades, tudo, né? E a gente, às vezes, fica até assim, de mãos amarradas, né? Eu estava até falando Toninho. Mas a gente sente assim, só pedir a Deus, porque a gente queria obrigar, arrastar mesmo, assim, né? É. Mas chega uma idade que você não consegue mais fazer isso. Aí a gente não sabe o que faz. Acho
que... Outro que poderia... Me vinha a fala também. Pergunta, vou repetir a pergunta, por que se torna tão difícil a educação dos filhos? Por que se torna tão difícil a criação dos nossos filhos?
Eu estava pensando que é mais ou menos isso que os irmãos
Você
falaram.
Vai, Bruno. Vai.
Que é o mundo, né? A tecnologia, esse mundo que igual o Isaac vive é diferente até do que eu vivi um tempo atrás. Tá tudo liberado, né? Uma bagunça. Fico vendo lá na faculdade, eu comento com o Eberson. É homem namorando homem, mulher e mulher com mulher, e tá tudo normal lá. Eu falo, gente, se hoje tá assim, imagina quando for o Isaac, né? O que que vai virar? Então está tudo muito liberado, mundo, tecnologia, eu acho que é isso. O mundo que eles vivem, né? Que a gente vive.
E o Eberson, o que é que ele pensa? Tornar a fazer a pergunta. Por que tem sido, por que se torna tão difícil a criação dos filhos, a educação dos nossos filhos? Porque nós teríamos que... A casa é nossa, a responsabilidade é nossa, né? É fruto do nosso trabalho. Então fala assim, a árvore má não pode dar bom fruto. Então, se os meninos do Toninho não prestam, qual conclusão a gente chega? Hã? Se os meus meninos são difíceis, qual a conclusão? A conclusão que eu chego. É. Claro. Está bem, bem claro aqui, só. Você não pode colher um fruto bom de uma árvore má, nem um fruto mau de uma árvore boa. E não pode também, pelo fruto você conhece a árvore. Então, é a árvore, é a árvore. Se o pé de limão, você vai colher limão. Se o pé de laranja, você vai colher laranja. Entendeu? Com certeza absoluta. Interessante, teve uma visão. Nós fomos lá em Arizona e a Carmen teve uma visão interessante com relação a ao Lucas, Fernando, a Dani, a Natiele e a Dada. Cada um deles tinha uma direção. Cada um deles tinha uma direção. Inclusive a pequenininha tinha uma direção. Era uma direção até colorida, né? Era um volantezinho desenhado. Que normalmente a gente faz. A gente faz para os filhos. A gente faz para os filhos numa uma coisa desenhada. Nós fazemos para eles umas coisas desenhadas. Nós damos um brinquedo para eles. É um brinquedo desenhado. É uma coisa assim que está... não é real, mas para eles é real. Entendeu? Não sei se vocês estão entendendo. A gente dá para eles um brinquedo. Tá certo? Você pega um carrinho e dá para o menino brincar com o carrinho e tal, etc. Tal. Amanhã você põe ele no outro carrinho, mas amanhã ele está no kart e depois ele está... Você pode ver que o pai, quando o pai é piloto, normalmente o filho é piloto. O pai é médico, o filho é médico. Né? O pai é traficante. A tendência do filho... é também ser traficante. Porque você conhece o fruto, a árvore, pelo fruto. Se o pai é violento, os filhos são violentos. Né? Se tem violência dentro de casa, na casa dos nossos filhos vão ter também. Se a mãe não respeita o pai, a filha não vai respeitar o pai, o marido dela. Pode ter certeza. E assim por diante. Então, eu continuo falando, fazendo a pergunta e queria que vocês pensassem e respondessem. Por que se torna tão difícil hoje a criação dos filhos? Por que hoje é mais difícil que ontem? Por que é tão difícil isso? A educação e a criação dos nossos filhos. Por quê? Eu vou ajudar vocês, depois vocês são uma preguiça. Entendeu? Vocês são realmente umas porcaria. Só o Ramiro que não, porque o Ramiro já começou dando, né? É claro que vocês escolheram o caminho largo e espaçoso. Só agora que o cabelo está ficando branco, que já está, entendeu? Né? Meio dia para tarde. Que... E aí então agora, mas vocês, nós escolhemos o caminho largo e espaçoso. E aí os nossos meninos viram, nós escolhemos. Eles acompanharam, eles viram, eles estão vendo. Então, você pensa que ela não está vendo vocês dirigirem? Aí, o que é que ela quer? É que é uma direçãozinha para ela também. Ela quer uma direçãozinha para ela também, nem que seja uma fantasia, nem que seja uma coisa imaginária, desenhada. É. Amém? Então, pelo fruto, você conhece a árvore. A árvore é que é responsável pelo fruto. Foi a árvore que... Entendeu? Então, você, aquilo que você faz, você vai fazer seus filhos fazerem. Esse dia Deus deu uma visão também para Carmen, se não me engano. Achei muito interessante. Porque tudo que eu pego de visão, de sonho, eu não precisa de você decorar. Não precisa de você gravar. Basta você crer. Acontece que muita gente não acredita. Quando você crê, você medita naquilo e acredita. Aquilo então vai gravar. Todo aquele que ouve as minhas palavras, eu gostaria que é semelhante, né? Do seu interior fluirá rios de água viva, etc. Né? Em outro lugar também Deus fala, eu vou colocar na sua mente e no seu coração, etc. Quando você recebe a visão, recebe o sonho, não, eu não acredito nisso. Não, eu não concordo com isso. Então aí é que está o erro. Quando você acredita que você concorda, aquilo vai para o seu coração, para a sua mente, vai ajudar você. Então eu, quando eu ouço, mesmo que a visão não seja para mim, o sonho não seja para mim, eu acredito, tiro como ensinamento e digo, Senhor, é verdade. É verdade. Conheça a verdade e a verdade os liberta. É uma verdade. Tá? Mas se vocês não entenderem que o Lucas está numa direção, que o Fernando está em outra direção, que a Natiele está em outra direção, olha aí, a Natiele está numa direção que não é a direção do Lucas nem a direção do Fernando. Você está numa direção e a Dani também está numa outra direção. Engraçado isso. Ela não está na direção do marido. Ela não está na direção da Natiele. A Natiele tem outra direção. Cada um deles tem a sua direção. E aí, a pequenininha está olhando e vendo tudo isso. Olhando e vendo tudo isso. O que, que a pequenininha está fazendo? Desde pequena ela também já está escolhendo a sua direção. Dessa direção aqui que é bonita, que é desenhada, é não sei o que, eu quero essa direção. Quantas vezes você fala para ela fazer uma coisa e ela não quer fazer? Quantas vezes você diz para ela fazer uma coisa e ela chora, e ela tal, porque ela já quer aquilo que ela acha que é para ela. Ela já está delineando o seu caminho, ela já está simplesmente escolhendo a sua direção, o seu caminho. Mas a gente escuta, Dani, ouve, e acha que, às vezes até a gente sorri, acha bom, acha interessante, mas não, a gente não entende. Peraí, deixa eu pensar bem nisso, e orar, e Senhor, o que que isso significa, por que que está desse jeito? Não, eu não posso estar numa direção e o Fernando está na outra, não. Nós não podemos, muito pelo contrário. Nem eu, nem ele está certo. É o Senhor que deveria dirigir a nossa vida. E não nós. É o Senhor que deveria dirigir. Mas aí vocês não estão. Olha, o menino ainda está na barriga. É ele ou ela? Ele. Ele ainda está na barriga. E vocês já estão escolhendo a vida que vocês vão viver. Vocês já estão a todo vapor numa direção. Então, e quando esse menino chegar a tomar conhecimento, quando esse menino chegar a discernir, a separar uma coisa da outra, quando o menino começar a entender, vai ser a época que vocês já estão com certeza cansados, vai ser a época que vocês... E aí vocês não queriam que ele fizesse isso. Você não queria que ele fizesse aquilo que vocês estão fazendo. Eu duvido que se vocês vão aprovar, que você vai aprovar, por exemplo, presta atenção, não estou, né, só aqui aproveitando a situação para poder elucidar mais a questão. Eu duvido que você, como a mãe, vá aprovar sua filha com 7 meses, montar num carro e ir daqui para São Paulo. Troco de nada. Ou enfiar lá no meio do né? Em troca, né? Mas assim, de nada. Às vezes a gente sai, a gente faz tanta coisa, tanta barbaridade, tanto negócio. E eu quero isso. Quer dizer, você escolheu o caminho largo, espaçoso. Você não escolheu sofrer com seus filhos, você não escolheu sacrificar por causa dos seus filhos. Você não escolheu isso. Aí a Carmen teve uma visão dizendo o seguinte, que a Suzane, que o menino ia obedecer, como é que é? É. O menino ia obedecer. Pode falar? Explica direito. Você não lembra mais. Não, mas tem mais coisa. É só isso, não. Hã? Não entendi. Se você era fazer passar a roupa, lavar a roupa, dar comida.
Aí, fazendo isso, ela tinha o direito de cobrar dele a educação, o respeito.
Quem fazia e cobrava?
A Marielle fazia.
A Marielle.
Eu sonhei que ela passava, lavava e passava as roupas dos meninos e do marido.
Isso.
E colocava tudo limpinho, tudo arrumadinho na casa. E o menino quis responder ela, e ela chamou e falou que não. Vem cá, deixa eu te mostrar, olha aqui. Aí mostrava tudo que ela fazia, que ela lavava, ela passava, ela cuidava deles.
Pois é. Então, quer dizer, o respeito... a casa, o respeito ao pai, o respeito à mãe, vem em função das coisas que a mãe faz. Em função das coisas que o pai faz dentro de casa. Certo? O pai, ele se torna, né, vamos dizer assim, respeitável dentro de casa em função das coisas que ele faz dentro de casa. Deus já fez para ser desse jeito. Então, a árvore, ela vai receber, o fruto, ela vai receber, do tronco, ele vai receber lá do tronco, a seiva, né? Vem do lado do tronco. A minha mãe, botava comida na mesa. A minha mãe fazia esse tipo de carne, a minha mãe fazia esse tipo de comida. E a minha mãe botava essa. Aí depois a mãe chega lá na frente, a mãe quer que a filha faça isso. A filha não cuida das coisas do menino, larga, né? E não sei o que, e etc. E aí a mãe, que não fez a coisa, quer que a filha faz. Então, por que está difícil? Ou por que está se tornando cada vez mais difícil? É porque nós escolhemos o caminho largo, espaçoso. Agora, estamos querendo colocar os nossos filhos aonde? Enfiar os bichinhos na porta estreita. enfiá-los no caminho estreito, fazer eles andar no caminho estreito, quando nós andamos espaçoso, Ramiro. Nós andamos no caminho largo, espaçoso, e estamos agora forçando os filhos a andar no estreito. Olha que dia, meu Deus, que isso vai dar certo. Não vai dar certo. E não adianta você obrigar, não adianta você bater, não adianta você... Agora o que resta para você é orar e chorar. Chora, como diz o... Não me engano? Silvano, né? Agora, meu filho, o que resta para nós é o seguinte, é chorar. Por quê? Porque nós escolhemos a porta larga, espaçosa, nós escolhemos o caminho largo, espaçoso, andamos nele e agora estamos querendo que os nossos filhos escolham a porta estreita, queremos que os nossos filhos andem pelo caminho estreito. E eu garanto para você que não vai andar, não. Amém? Certo, Adriano? Você não está nem aí, sabe? Você está levando a sua vida, escolheu, é o caminho que você escolheu, é a estrada que você escolheu, você não... Aí amanhã, a Samariquinha vai escolher qual caminho? Qual que você vai escolher, Samariquinha? Hein? Qual? Hã? Vai que vai apertar, né? Vai. Qual o caminho que você acha que ela vai escolher, Toninho?
Se ele andar no largo, né, certamente...
Ela vai andar também. Ela vai andar também. Aí, ela não vai aceitar marido pobre. Não vai. Por quê? Que o pai dela não quis ser pobre. O pai dela trabalhou de dia, de noite, né? Se esforçou, pelejou, tal, etc. Parece que isso é uma coisa, parece, tem uma aparência de coisa boa. Aparência de coisa boa. O pai dela veio, trabalhou e tal, e matava reunião, e chegava atrasado às reuniões, tal, etc. Né? Mas arrumou, ajeitou, fez a melhor casa, ajeitou, comprou o melhor carro e tal, etc. Aí ela vai aceitar um marido pobre. Esse marido vai sentar na mesa e encontrar ali uma comida feita, né, um bolinho de carne, ajeitado, tá, etc., um gelozinho, né, ela vai encontrar, ela vai sentar na mesa, mas de jeito nenhum, meu filho. O marido que se quiser que coma aonde o diabo escolher para ele. Ela não vai fazer isso. Ela não vai sujeitar isso. Ela vai submeter um marido pobre?
Não sei, não.
Eu não sei. Oi, 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 oi. Que medo de falar. Eu não gosto. Ela vai se submeter um marido pobre?
Uai, Monsine, como o senhor está dizendo aí, não vá, Ramiro, não vá.
Eu não sei, Monsine, eu não posso.
Não vai, não vai, gente, não tem que não ser, não tem negócio de não sei, não. A palavra está dizendo aqui, nós temos que ficar com a palavra está dizendo aqui. A árvore, ela dá o fruto da árvore, não tem jeito de não ser o fruto da árvore. Não tem. A árvore, ela vai produzir o fruto. Aliás, o fruto vai nascer de acordo com a árvore. Você viu a sua casa, você viu ali a sua casa, o jeito que era a sua casa, as coisas como era a sua casa, você viu ali. E assim você vai ser. É assim que você vai ser. Quando Deus fala assim, sede meus imitadores, Paulo fala, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo, Cristo imitou a Deus. E Paulo imitou a Cristo. E nós imitamos a Cristo. Nós imitamos a Paulo. Sede meus imitadores. Amém? Então, essa é a verdade. Você trabalha, se esforça para poder ter sua casa, não é assim? Para poder construir sua casa. Não é assim? Aí vocês, televisão lá, aposto que é de 20 polegadas. Nem tem, né? Hã? A televisão lá, aposto que é de 14 polegadas, de 20. Hein, Natiele? Hã? Não? Não é. Você acha que os meninos do Humbertinho vão aceitar televisão de 30 polegadas na casa deles? Não vão. Não vão mesmo. Agora é interessante, você vê. Você vai ali, às vezes você vai ali na roça, você vê a botina do pai. A botina do pai é a botina do filho. O jeito da filha, o café da filha é o café da mãe. É, tenho certeza que é. O café da filha é o café da mãe. O doce, as coisas, o tempero, até o tempero da filha é o tempero da mãe. Quando você vê uma pessoa que não sabe tempero nenhum, que é ruim de cozinha, que é, não é boa esposa, né? Aonde que ela aprendeu isso? Não é boa esposa, não respeita, sabe, não respeita... É, não trata bem, não põe a mão, né? Não faz a coisa, para! Não, gente, aonde que aprendeu isso? Aonde? Aonde que aprendeu? Hã? Concorda, filho? Então, tô é certo. Ué, claro.
Aprendeu com a mãe dela mesmo.
É, ué. Ou foi com a mãe, ou foi com o ambiente onde ela viveu. Ou foi a mãe ou foi o ambiente onde ela viveu. Tá? É desse jeito. Eu tinha um irmão que foi criado com uma tia, desde 3 meses, ele tinha uma visão completamente diferente da nossa, que fomos criados com meu pai e com minha mãe. Ele tinha uma visão completamente diferente. Coitadinho. O jeito, eu tenho até hoje o jeito do meu pai, eu não esqueço, assim, das coisas, do jeito, do temperamento,
do meu pai. E todos os todos os irmãos, a mesma coisa. Amém, gente? Então, se nós quisermos, vamos dizer assim, se nós podemos nos sacrificar em benefício dos nossos filhos, nós podemos nos sacrificar o quê? Reconhecer. Reconhecer que pecamos, reconhecer que erramos, reconhecer, conversar com os nossos filhos, conversar com as nossas filhas e por colocar... É, dizer para ela, olha, porque quem errou fomos nós. Quem falhou foi você. Pode ter certeza. Não é. Aqui, ó, tá lá o pequenininho aqui, ó, brincando aqui. É a outra branquinha, né? Tal, etc. Então, pronto. Concorda, Bruno? Ou não? Quando seu pai morreu, você tinha quantos anos? Ele tem tudo, tudo do pai dele. Ele tem o jeito do pai dele. Tem o jeito. Se colocar o Bruno na gandaia, ele não sabe. Ele não sabe. Ele não sabe gandaiar, não sabe. Ele fica perdidinho se colocar ele no ambiente assim. Ele não sabe, não sabe mesmo. Porque com 17 anos o pai dele já tinha. É. Concorda ou não? Agora, a gente, normalmente, a gente esquece, a gente não liga, a gente não importa, e vai deixando, sendo criado sem direção, acha que não tem importância, deixa a dada crescer com a direção. Amanhã ela vai mudar de direção. Amanhã não quer mais aquela direçãozinha de fantasia. Queria que era a direção dela? Hã? Ah, foi a Fernanda. Quer dizer que era a direção dela, Fernanda? Da pequenininha?
Colorida, enfeitadinha, desenhada, com adesivinho, assim, coisa aí, de criança
mesmo. Mas é igual de criança. Só que amanhã, Daniela, ela não vai ter... Amanhã ela vai trocar essa direção por outra direção. Por enquanto ela ainda fica com essa pequenininha de brinquedo, tal, etc. Mas que Deus ajude, né, que vocês troquem todas as direções por uma só, que seja a direção de Deus. Mesma coisa, Maria. Você vê que a menininha seu, aquilo era um Léo. Quando eu conheci. Nossa, não é não? O Léo. Você vê o Léo hoje, o Léo quando se viu o exército, o Léo quando se viu o exército, o Léo era. Eu não sei o que aconteceu. Como é que é? Não é não?
Até eu fico assustada de vez em quando, porque, nossa, nós temos 17 anos de casada, a mudança é muito grande.
A transformação foi grande demais.
Muito. Fico assustada.
É mesmo. Vocês é porque não conheceram o Léo, tanto que ele era Nem sei como se dizer.
Eu também não. Às vezes a gente ficava até assim, gente, nem acreditava que existia gente daquele jeito assim.
É. Tanto que, né, quando a Maria precisava balançar, eu lembro.
É, né? É verdade.
E ele... Houve uma transformação assim, violenta. E foi o meio, né, o ambiente, ele foi se envolvendo. Muita coisa ela aprendeu com a Marley, né, Marley? Muita coisa ela aprendeu com a Marley. Porque a Marley, ela tinha, né, também... É, como é que é? É, se fosse os dois, né? Pois é, mas o eu tenho certeza que era ela, ele e o menininho, o pequenininho. O pequenininho tranquilo, né? Muito tranquilinho. Mas ele também vai, a hora que ele começar a, igual a Dada ali, pegar numa direçãozinha, que ele começar a ver e a coisa e tal, ele vai se transformando, vai se transformando. Então, qual a conclusão que a gente chega? Qual a conclusão que chega, Tony?
É uma tristeza.
É. Pois é.
E na verdade, até... Na verdade, às vezes, até a gente pensa, não, a culpa não é minha, não foi, né? A gente faz... Nas mínimas coisas, né? Às vezes na hora de corrigir com ira, com não sei o quê, a gente começa a pensar assim. E, na verdade, a escolha sempre foi o caminho largo mesmo.
Exatamente.
Esperar dos filhos outra coisa, né? Eu acho que até é uma forma da gente até ter misericórdia deles, né?
Exatamente.
Da forma que eles agem.
Agora é que nós temos que ter misericórdia deles, nós temos que perdoá-los, nós temos que ter, sabe, humilharmos para os nossos filhos. Nós temos que reconhecer que eles precisam de nós. Reconhecer que fomos nós que demos aquela direção para eles. Que eles não aprenderam no outro lugar, não, gente. Ele aprendeu, foi lá mesmo. Foi ele que viu. Ele estava ali todo dia, na hora do almoço, ele estava ali. Na hora do café, ele estava ali. Ele viu tudo. Ele foi formado, foi dentro de casa, não foi na rua, não. Ele foi formado, foi dentro de casa. Ou não? Certo, Adriano? Certo, Amira? Então a palavra realmente, assim, não deixa dúvida, a palavra não é para poder morder nós, a palavra não é para vir aqui para poder dar paulada na gente, nem coisa nenhuma, não. O que, que é a palavra? A palavra é para mostrar para nós a verdade. O que você precisa é só acreditar, dizer, não é verdade, é verdade. Não é assim? O fruto, Jesus, ele não falou ao pai, à mãe e tal, mas ele comparou o homem com a árvore, comparou o resultado de tudo que nós fazemos com o fruto. Ele comparou o homem com a árvore. Ele não está falando de árvore aqui, ele está falando de gente. Toda árvore boa e toda árvore má. Ele não está falando... De árvore, não está falando de gente. Falando de gente. Agora, você grita com a menina, grita com o filho. Aí amanhã depois que ele aprendeu? Hã? Ele aprendeu a gritar, a ser sem educação, a ser desobediente, a ser... bruto, teimoso, ser relaxado. Tudo que ele aprendeu foi com nós. Foi com a gente. de ser relapso, de ser preguiçoso, de ser... Tudo que ele aprendeu foi com a gente. Pode ter certeza que foi. Amém? Eu vi, né, eu, pela idade que eu tenho, pelo tempo que eu tenho com vocês aqui, eu vi, por exemplo, eu vi o Bruno nascer. E vejo o Bruno hoje. Eu vi o Guilherme do Silvano nascer. E eu vi o Guilherme hoje. Eu vi, né, a Samara nascer. E eu vejo. Então a gente vê a trajetória de cada casa. Sabe, às vezes quando a gente vê uma casa tomando um rumo, quando a gente vê uma casa descambando para um lado, a gente preocupa, porque a gente sabe que ali está o que está sendo plantado ali é que vai colher. O que está sendo plantado ali é o que vai ser colhido. Bem? Ou não? Hã? Pode falar, Paulo Júnior. Fala, Paulo Júnior, fala.
Falando pra Elane aqui que esse ou não é de família. Ou não.
Como?
Meu pai fala ou não. Aí eu aprendi também a falar ou não.
Uhum.
Aí um dia ele falou assim, para de falar ou não. Eu falei, mas o senhor me ensinou a falar ou não. Foi o senhor que me ensinou. Tudo a gente pega do pai, da mãe. As coisas, principalmente as coisas erradas. As coisas boas a gente não copia mesmo, não. E minha mãe muitas vezes falava assim, faz o que eu mando e não olha o que eu faço. Que às vezes eu reclamava porque ela também fazia algumas coisas ou outras.
Errado, né? Não é.
E ela queria que fosse assim, né? Apanhava quase todo dia por causa disso. Pela rebeldia que a gente tem. Essa natureza que a gente tem, maligna, é complicada. Né? E se você converte, aí todo mundo fica contra você na sua casa, né? Jesus falou que ele veio trazer divisão na casa. Aí o seu pai... Depois de um tempo que os filhos já cresceram, depois que já ensinou o filho a andar no caminho, como você está comparando hoje aí. Aí, de repente, os filhos ficam tudo contra o pai, que converteu, e não aceita mais a direção, porque aquela direção é que ele tomou, que ele gostou e que ele quer. E agora, você convencer seu filho a tomar a sua direção, que é a direção de Deus, que é a melhor, agora, tá, às vezes, é só chorar mesmo, como você acabou de falar, é só chorar. E pedir a Deus, porque se Deus é que te derrubou um dia do cavalo, quem sabe ele derruba o seu filho um dia do cavalo.
Uhum.
Né? Agora, sem Deus, a gente não pode fazer nada. Sem ele, a gente não vai conseguir fazer nada.
Pois é. Às vezes nós queremos, Paulo Júnior está dizendo ali, tem razão, às vezes nós queremos que nossos filhos tenham um comportamento. Eu me converti. Isso Paulo Júnior está dizendo. Eu me converti, eu passei a crer, etc. Aí eu mudei as minhas atitudes, mudei, né, meu, graças a Deus, Deus me mudou. Aí só Deus pode mudar, fazer a pessoa nascer de novo, só Deus. Aí Deus fez a pessoa nascer de novo. Aí ele quer que os filhos vivam como ele vive. A partir daí... Não tem condição. E então nós temos duas situações. Primeiro é depois que você fica velho e converte. Aí você já pega o bonde andando, não tem jeito. Aí você vai ter que submeter a Deus, esperar que seja bom para os seus filhos. Outro caso é o caso, por exemplo, da Natiele, que está com a faca e o queijo na mão. Tela e Fernando casaram, receberam a bênção de Deus, recebeu a orientação, recebeu a palavra. Ela deve lembrar do que foi dito no casamento dela. E ela tem tudo para criar a família dela, diferente. De ser uma esposa desde o começo. Ainda mais que ouve o evangelho todo dia, ainda mais que escuta todo dia, que aprende todo dia. A Fernanda, a Ana, mas o Júnior, estão começando agora, né? Tem tudo para... Né? Aqueles que se casaram e que submete a palavra de Deus, submete a Deus. Então, não tem. O Bruno, ele tem tudo para escolher a noiva dele. Agora, se o Bruno, depois de tudo isso, tal, me escolhe uma bandida e traz para cá, não, aí não. Né, Bruno? Porque aí você... Aí já não é mais. Então, chega nessa hora, né, que chegaram, a Lívia escolheu, ela não foi obrigada a casar com o Epson não foi obrigado a casar com a Lívia. Graças a Deus que o nosso no meio não tem isso, entendeu? A Dantiela não foi obrigada a casar com o Fernando, nem ele foi obrigado. Nós, graças a Deus, no nosso meio, tem uns que, tem alguns casos que a gente às vezes fica até meio preocupado, meio temeroso, mas não colocamos impedimento porque nós achamos que a pessoa tem esse direito, né, de escolher o seu sapato. De acordo com o seu pé. É assim? E a partir daí, começa a casa. Corta, mata o galo na primeira noite. Corta o mal. Peraí, nós não podemos fazer assim. Nós não podemos fazer assim, está errado. E a gente paga caro. Muito caro. Por edificar a casa sobre areia, por construir a casa sobre terreno falso, por não edificar a casa sobre a rocha. A gente paga caro. Não edifica a casa sobre a rocha, não. Depois nós vamos, com certeza, a casa, o vento vem soprar, o que sopra mesmo, não é não, César? E derruba a enchente, como aconteceu lá no Rio, vocês viram? Caiu, rodou casa lá, derrubou tudo. Amém? Amém? Então valeu, Deus falou com a gente. O que vocês pretendem fazer? Ramiro, suas considerações, Ramiro?
É sério. Enquanto o senhor estava falando aqui, eu lembrei de alguns versículos, né? Confirma, lá em Provérbio, que diz assim, ensina o caminho que teu filho tem que andar, e ainda sendo velho, não esquecerá dele.
Não desviará.
Não desviará dele. Então é importante a gente ter isso em mente, que se a gente andar por caminho largo e espaçoso, nossos filhos vão ver. Se você estiver com uma direção ou outra, dentro da casa, gente, o filho certamente vai querer uma direção também. Então é certo que a gente tem que ver
E outra coisa, lá no começo, na Deuteronômio, que diz assim, ó, ensina o filho, ao filho do teu filho, quem é o Senhor, que é uma coisa que para a gente andar no caminho estreito e na porta apertada, tem que é o Senhor. É. Não pode abrir mão de quem é o seu Deus, de quem é... O que você faz aqui na terra? Então,
pois é.
Primeira coisa é isso.
É, tudo que Jesus fez, ele fez assim, não obrigando ninguém a fazer. Ele fez dando exemplo. E falou, siga-me, pega a sua cruz e siga-me. Eu escolhi esse caminho. Se você quiser, você vai escolher também. Escolha o caminho que eu escolhi. Siga-me. E onde eu chegar, você vai chegar também. Onde eu chegar, você vai chegar também. Agora, se eu escolher o caminho e me converter depois, voltar, passar para o caminho estreito, pode sim. Só que você vai ter mais dificuldade, porque a sua casa, você não pode obrigar a sua casa a aceitar uma coisa que você só foi aceitar depois de velho. Né, amigo?
E eu vou ficar com o senhor falou. Só nos resta chorar. Uhum. Só nos resta chorar.
Só.
Porque eu creio que essa andar por caminho largo, por porta larga, por caminho...
É.
Ela vem de muitos.
É, o que é que significa esse andar por porta larga, Ramiro?
Vem andar por tudo quanto é ensinamento, é. Tudo quanto é palavra, menos a palavra de Cristo.
É. Andar por porta larga, caminho espaçoso, é não querer sofrimento. Não querer sofrimento.
E essa doutrina vem rolando já há muitos anos.
É.
Na época de Jesus, ele já peitou ela lá,
é.
Ele já veio para combater ela, imagina, então, e veio, e nos nossos dias ela impera, assim, com pois grande força. É
pregado na televisão aí toda noite.
É, como o senhor falou hoje, esse, inclusive, prega isso.
É.
Prega.
Que prega combate, é isso.
No combate.
É não querer sofrimento, não. Porque o caminho estreito, apertado,
é a vida de Cristo.
O sofrimento, eu sou pedindo. Não, eu não posso. Não posso escolher esse caminho. Não posso andar por esse. Né? É ruim a gente ficar dando exemplo de irmão. É por isso que é ruim. Às vezes não pode falar, mas tem muita coisa aqui que fosse dar exemplo. A gente via por que às vezes as coisas acontecem no nosso meio.
Então vamos chorar.
É.
Vamos chorar. Irmão.
Vamos chorar.
Chora, Israel.
É.
Babilônia não é o teu lugar.
Não é.
E aqui é a Babilônia. Sem querer, né?
É.
Essa terra aqui já é a verdadeira Babilônia. E resta pra gente é chorar.
Chorar.
Chorar. Chorar e falar, senhor, olha. Não sei quem tá fazendo umas contas aqui. Ah, a Lázaro estava fazendo umas contas aqui. Falou, o que, que será da. Você que estava fazendo a conta? Alguém que tem, falou, o que vai ser da minha filha daqui, quando ela tiver com 18 anos, o marido Eduardo, quando ela tiver com 18 anos. É, nós dois comentando lá, como é que estaria esse mundo quando o marido Eduardo tivesse 18 anos.
É.
Que jeito que vai estar isso daqui? Aí eu falei, ó, meu bem, eu nem imagino.
Eu garanto para você que talvez eu não...
Não esteja mais. Não, irmãozinho, você vai estar aqui. Estou profetizando. Eu tive um sonho que o senhor estava comigo no fim.
É?
É, por isso que eu estou.
Então estou enrolado.
Ou o fim. Não, o fim está perto, irmãozinho. Não está longe.
Nossa, não.
Padre. Ainda é perto.
Esse dia eu fui lá no lá no. Como é que chama?
Lá no Cerrado, lá? É. Parque, Vale do Cerrado?
Nossa, achei bom demais aqui treinando.
Ventinho fresquinho.
Nossa, bom lá. Né, Sérgio? Eu tenho que voltar lá pra baixo. Tenho que voltar lá pra baixo. Tem que. Né, no. Ali é bom. Tem um lado assim, tem um lado separado lá que. Deixa ser. né, um saquinho de cinza assim só, né, avisar vocês que já tem o crematório lá, né. Amém. Então vamos, deu para entender? Carmen, você teve alguma visão? Vamos ver se é pelo menos uma visão, faz tempo que a gente não conta, né? Vamos ver se a Carmen teve uma visão, ela aí ela vai contar. Se, ah, não? Fernanda? Ou então ela... Hã? Vai ter agora na oração. Amém. Amém. Então vamos curvar nossas cabeças, vamos pensar no que foi falado. Como eu falei, a única coisa que você tem que admitir que é verdade. Você precisa crer e dizer, Senhor, isso é verdade. Que aí vai, quando você acredita, vai para a sua mente e para o seu coração. Quando você acredita, quando você não acredita, o inimigo vem, come na beira do caminho, aquilo não vai fazer efeito nenhum na sua vida. Mas quando você crê, aquilo vai te ajudar, pode ter certeza que vai te ajudar. Por quê? Vai fazer parte do seu pensamento, vai fazer parte da sua vida. A palavra vem, é espírito e vida, então vai dar a você uma maneira de viver e um espírito novo, quer dizer, vai mudar você. Amém? Então, o que nós precisamos é não resistir a Deus. Dizer, o senhor tem toda a razão. Toda a razão. Hoje, a humanidade hoje, essa geração de hoje, é uma geração que está pagando as consequências de uma geração que acabou se envolvendo com o mundo e esqueceu de dar atenção aos filhos. Esqueceu de dar atenção aos filhos. Esqueceu de, né, de entender que os filhos iriam copiar os pais. Os filhos iam imitar os pais. Amém? De repente, e é isso que o mundo faz, né? Isso o mundo faz também as coisas dessa forma. O pai é rico, o filho não quer ser pobre. É assim. E assim vai indo. E às vezes o pai é pobre, mas o tio é rico, mas a casa, né? O irmão é rico, o vizinho é rico, etc. O pai foi sofrido, né, etc. Aí a pessoa revolta e não quer aceitar aquela situação. Amém, Senhor. Nós esperamos ter aprendido, esperamos ter compreendido a importância que tem de nós escolhermos com segurança o caminho que nós queremos andar hoje. Porque o caminho que nós andarmos nele hoje é o caminho que nós teremos ao nosso lado os filhos pequenos. É o caminho da simplicidade, da humildade, da bondade, o caminho da justiça. É o caminho do amor, da compreensão. E se o Senhor nos mudou, se o Senhor nos converteu, nós tenhamos paciência com nossos filhos. Nós tenhamos muita compreensão com nossos filhos, reconhecendo que nós fomos maus professores, maus edificadores. Nós pecamos, erramos, né? Por falta de sabedoria, por falta de entendimento, por falta de Deus, por não dar ouvido ao Senhor, hoje nós nos arrependemos às vezes, né? O mal que nós causamos à nossa casa, aos nossos filhos. Quando o Senhor disse que nós deveríamos ser luz, sal, luz, sal, às vezes nós não conseguimos ser isso nem dentro da nossa casa. Imagina no mundo. Não conseguimos mais, também não é motivo para nós recuarmos. De forma nenhuma é motivo para que nós deixemos de nos de esforçarmos, de pelejarmos. Pelo contrário, aí é que nós vamos dobrar nossos joelhos, aí é que nós vamos renovar nossa força, aí é que nós vamos pedir ao Senhor ajuda, socorro, chorar, como diz o Ramiro, pedir ao Senhor, meu Deus, tenha misericórdia dos nossos filhos, dos nossos netos, tenha compaixão da nossa casa, que nós não estejamos, né, dificultando a vida deles, em vez de facilitar, em vez de dar a eles uma condição diferente daquela que nós estamos vivendo. Que nós possamos, Pai, então, com a graça do Senhor, orar, pedir salvação. Salva. Salva, Senhor, porque só o Senhor pode nos salvar. Só o Senhor pode nos salvar da força, do poder das trevas, do Deus desse século, né, que realmente reina, domina sobre tudo, sobre todas as coisas. Que nós saibamos usar nossas armas, saibamos, Pai, fazer as coisas com muito cuidado. Pedimos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pelo amor do Senhor, tem misericórdia. Cantar.